Diz assim o Senhor, livro de Provérbios, capítulo número 24, versículo 10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Aleluia. Tiago, capítulo número 1, versículo número 2. Meus irmãos, tende por motia o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Versículo número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos falar com Deus agora. Feche os seus olhos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, meu papai, é no nome de Jesus que nós te buscamos agora mais uma vez, Senhor, desejando, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor Deus Todo-Poderoso e Majestoso. Eu rogo a ti que o teu poder se manifeste em nós agora, Senhor, que o teu Espírito Santo fale com a tua igreja, toca nos lábios, nos meus lábios, toca no ouvido do teu povo, Senhor da glória, Pai, e que haja agora grande poder. Grande poder neste lugar, Senhor. Grande poder, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Pela tua palavra ministrada, Senhor. Papai, que os meus ouvidos agora estejam abertos à tua voz. E o meu coração, Senhor da glória, Pai. Meu coração, Senhor, as minhas emoções bloqueadas pelo teu poder. Para que, Senhor da glória, eu fale aquilo que é teu. Somente o que é teu, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço esta grande bênção. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Amém. Diga graças a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, a palavra de Deus, ela, eu sempre digo, né? Ela é a essência e ela tem tudo aquilo que nós necessitamos aprender. E quantas vezes, irmãos amados, as nossas lutas, as nossas dificuldades, quando vêm, elas têm um efeito nas vidas dos cristãos, que não é o efeito que Deus deseja. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou tantas coisas, Deus nos ensinou tantas coisas, Deus nos ensinou a lidar com tudo aquilo que nós necessitamos lidar neste mundo. E Ele nos ensinou tudo aquilo que nós devemos saber para podermos passar e enfrentar todas as dificuldades que vêm à nossa frente. Entendendo, irmãos amados, que as lutas sempre virão. Entendendo, irmãos amados, que o reino das trevas milita contra o reino de Deus. Ou seja, Satanás e seus demônios, eles não estão paradinhos, quietinhos, observando as pessoas. Eles estão agindo, procurando corromper o coração das pessoas, procurando corromper a palavra de Deus, né, para iludir e enganar as pessoas, e procurando cada vez mais roubar, matar e destruir. Nós temos que entender isso. As pessoas muitas vezes têm negligenciado o mundo espiritual, mas o mundo espiritual, ele rege o material, conforme você muito bem deveria saber. Ou seja, as coisas primeiro acontecem no reino espiritual para depois acontecerem aqui no nosso meio, né? E muitas pessoas, né, dizem, né, que existe uma luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. E eu diria para você, irmãos amados, que isso não é uma verdade completa, porque, né, Satanás e seus demônios estão subjugados por Deus. Satanás e seus demônios já estão condenados por Deus. Deus já venceu, né, a luta. Deus já determinou a sentença das trevas e do diabo. Quem dá ouvidos às trevas é o homem, né? Quem dá espaço da sua vida às trevas é o homem, porque Deus já determinou a vitória sobre as trevas. Nós não estamos sujeitos àquilo que Satanás e seus demônios impõem ao homem neste mundo. Conforme diz a própria palavra de Deus, se você olhar a palavra de Deus, você vai observar pelo menos dois trechos muito importantes que você deveria se lembrar para que a sua fé fosse uma fé com entendimento, para que você vencesse as suas lutas de forma mais fácil. Quando Deus diz, né, quando Jesus disse: eis que eu vos dou autoridade para pisar a serpente e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo poderá vos causar algum dano. E Jesus disse, aliás, o apóstolo Paulo disse, João disse, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. O diabo não toca. Mas muitas pessoas estão dando brechas, muitas pessoas não têm a fé e o entendimento suficientes para entender isso, e transformam as suas lutas em momentos de derrota, quando deveriam transformar as suas lutas em momento de vitórias, em momentos de vitórias, sempre e sempre e sempre. Porque neste mundo nós estamos cultivando a nossa salvação. Nós não somos deste mundo, nós estamos exilados neste mundo. O nosso lugar é ao lado de Deus, a nossa nação é ao lado de Deus, e momentaneamente estamos aqui por conta do pecado. Adão e Eva tinham tudo no paraíso e pecaram, e nós aqui temos que provar a nossa fé, a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus, lutando. Somente aqueles que vencerem, conforme diz a palavra do Senhor, herdarão a salvação. Jesus morreu na cruz por todos, mas nem todos o receberam. A salvação está liberada para todos, conforme, né, a palavra de Deus está liberada a todos, as bênçãos de Deus estão liberadas a todos, mas nem todos estão recebendo, simplesmente porque entendem, né, que não têm compromissos com Deus, simplesmente porque entendem que não têm obrigações, né, de serem fiéis a Deus, de obedecerem ao Senhor. Jesus, o Senhor, inúmeras vezes disse da necessidade de nós obedecermos a Ele para que nós pudéssemos o que alcançar a salvação, né? Jesus disse muitas vezes: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Jesus disse, né, muitas vezes através da sua palavra, que nós devemos o que amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas por palavra é muito fácil, né? A prática é aquilo que vale. O próprio apóstolo Tiago disse que nós devemos demonstrar a nossa fé. Você tem fé? Se você tem fé, o apóstolo Tiago disse que nós devemos demonstrar a nossa fé através das nossas obras. Porque muitos estão dizendo que têm fé. Muitos estão dizendo que têm fé, mas poucos estão praticando as obras segundo a sua fé. Se você olhar aqui um pouquinho para frente, não precisa abrir a Bíblia, Tiago diz assim: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me essa tua fé sem obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Crer que Deus existe não é suficiente. Crer que Jesus veio ao mundo não é suficiente. Tiago disse: até o diabo crê. Até o diabo crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas receber de Deus, né, estar,
sendo herdeiro de Deus, nas coisas que Deus nos deixou, depende o quê? De nós recebermos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E as pessoas acham que receber Jesus como Senhor e Salvador, né, é simplesmente falar que Ele é o nosso Senhor e Salvador. A teoria e o ritual para Deus não vale nada. O próprio Senhor Deus certa vez disse ao povo de Israel, dizendo assim: quem é que vos requereu? Somente entrarem nos meus átrios. Estar na igreja para Deus não significa nada. Deus deseja que as pessoas entrem na igreja para adorá-lo. Deus deseja que as pessoas entrem na igreja porque necessitam apresentar a Deus, né, aquilo que está no seu coração e na sua casa, no seu trabalho, e não conseguem porque o dia a dia nos consome. E na igreja é uma oportunidade que nós temos de nos apresentar a Deus com o espírito de adoração, colocando diante dele o nosso sentimento maior, que deveria ser o que? Nós necessitamos dele. As pessoas estão muito preocupadas com rituais e estão esquecendo do que é verdadeiro. Do que é verdadeiro. Deus requer a verdade sempre e não o ritual. Não adianta, irmãos amados, nós poderíamos colocar aqui, nesse corredor aqui, né, um tapete de espinhos para você ajoelhar aqui e vir até aqui. Para Deus não significa nada, muito pelo contrário, Deus vai estar te condenando, porque o que Ele quer é o teu coração. O que Ele quer é a tua vida entregue a Ele, né, sendo o quê? Obediente a Ele e dando a Ele tudo aquilo que Ele deseja que você dê. Deus deseja que você dê o seu tempo. Deus deseja que você ore. Deus deseja que você leia a Bíblia, que você o conheça melhor. Deus deseja que você se apresente diante dele com louvores e adoração. Se você ler os salmos, você vai ver quantos salmos falam, né, da vontade de Deus, em que nós cantemos louvores, em que nós o adoremos, em que nós o busquemos. Quantos salmos foram escritos e dizem claramente da vontade de Deus, de que o homem o adore, louve a ele, cante louvores e entregue a sua vida verdadeiramente em adoração. Nós, muitas vezes, irmãos, nos cansamos de ver pessoas que deveriam saber lidar com as circunstâncias da sua vida e que muitas vezes sucumbem na primeira dificuldade. As pessoas que não sabem enfrentar as suas lutas, porque uma luta sempre gerará vitória para aquele que é fiel a Deus. Para aquele que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, verdadeiramente, não de boca, mas por obras. Uma luta sempre vai gerar vitória, e as pessoas estão olhando para as suas lutas como algo insuportável, e a Bíblia diz que Deus não dá nada que seja insuportável para nós. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que não virá sobre nós algo maior do que nós possamos suportar, porque antes Ele enviará o socorro. E todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades devem servir para nós nos aproximarmos de Deus, termos mais comunhão com Deus e entendermos que nós nesse mundo sem Ele não somos nada. Conforme Jesus falou aos seus discípulos: sem mim vocês nada podem fazer. E é verdade, sem Ele nós somos destruídos, nós somos infelizes, somos depressivos. Sem Jesus nós não alcançamos a salvação, que é o bem maior que a humanidade tem, e poucas pessoas se lembram dela e valorizam tanto as coisas que estão deste mundo e se esquecem que lá será o nosso momento de descanso, conforme diz o Senhor, que um dia Ele nos dará descanso. Que um dia Ele nos dará descanso. É lá o nosso descanso. Aqui é lugar de adoração, de louvor, de fé. Aqui é lugar de busca. Aqui é lugar onde nós apresentamos diante de Deus o nosso coração, mostrando a Ele que nós o amamos, que nós o reverenciamos, que nós o desejamos mais do que qualquer coisa neste mundo. Porque se algo você deseja deste mundo mais do que Deus, você já está no inferno. Porque Deus não aceita ficar em segundo plano. Deus não aceita ser o segundo nas nossas vidas. Jamais aceitou, né? Por isso que ele diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Esta é a palavra do Senhor, esta é a ordenança de Deus para que nós possamos atingir e conquistar tudo aquilo que nós necessitamos neste mundo. E as pessoas estão, né, lutando de forma, né, muitas vezes, de forma não prudente. As pessoas não estão sendo sábias nas suas lutas, entendendo que se Deus não estiver à frente, a luta sempre será mais difícil. Entendendo que se Deus não estiver à frente, Satanás vai derrotar, vai nos vencer, porque Deus é o único tem autoridade e poder sobre o inferno. E ele nos deu essa autoridade, conforme o próprio Senhor Jesus disse na sua palavra, conforme o próprio Senhor Jesus ministrou na sua palavra a nós. O próprio Salomão, no livro de Provérbios, quando você leu comigo aqui, né, se num dia da tua angústia tu te mostrares fraco, você terá pouca força. Nós temos que saber vencer os nossos sentimentos, acreditando que Deus é maior para executar todas as coisas. E nós estamos falando aqui, né, de história da carochinha, nós estamos falando da palavra de Deus, que sempre se cumpre. A própria Bíblia diz, Deus disse através do profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Né? Deus disse, um espírito de prostituição cegou o entendimento do meu povo para que ele não entenda. Você não pode ser um desses. Porque no meio da tua luta, o Senhor te dará descanso. Quando você não tiver mais forças, ele lutará por você, porque ele estará ao teu lado sempre, preparado para lutar. O problema é que as pessoas não colocam Deus na luta. O problema é que as pessoas não acreditam que Deus está ao lado delas, e aí tentam agir com as suas próprias forças, e aí sucumbem, porque nós não temos força suficiente para vencer as nossas lutas. É simples, não adianta. Não adianta, irmãos, você achar que você pode avançar sem Deus. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você não consegue absolutamente nada. Porque o nosso inimigo, Satanás, que é o príncipe deste século, segundo diz a Bíblia, ele domina. Se você for, você vai ser dominado por ele. Sem Deus é esta a história. E muitas pessoas não estão percebendo isso. Estão vivendo uma fé falsa. As pessoas hoje em dia estão sendo enganadas pelas muitas igrejas. Pelas muitas igrejas. Eu não estou falando só igreja evangélica, não. Inúmeras igrejas estão sendo enganadas. Porque não, a igreja católica não motiva as pessoas a lerem a Bíblia. Jamais. A igreja evangélica não motiva as pessoas a lerem a Bíblia. Mas, porque a igreja evangélica sempre teve o seu valor na palavra de Deus. E as igrejas neopentecostais hoje não têm isso como princípio da bênção e da salvação. Então as pessoas estão sendo levadas pelos seus interesses pessoais. Vão nas igrejas para serem abençoadas, para receberem coisas de Deus, ao invés de irem às igrejas para oferecer algo a Deus, para entregar a Deus adoração e louvor, para entregar a Deus o seu coração. Estão se esquecendo disso? Querem Deus e buscam Deus pelos seus interesses pessoais. Não buscam Deus para sentir a presença do Espírito Santo. Não buscam Deus para sentirem o Senhor, né, falando conosco, queimando o nosso coração, derramando óleo sobre a nossa cabeça e nos revelando coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. A Bíblia diz assim, o Senhor falando, Deus falando, e quantas vezes Deus fala e o povo não ouve? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento. As pessoas não estão preocupadas em se encontrar com Deus. E às vezes falam, Senhor, eu não consigo sentir a tua presença. Quantas pessoas já ouviram isso? Senhor, eu não consigo sentir a tua presença durante a oração. E eu vou dizer para você que a culpa não é de Deus, porque a palavra de Deus diz que ele se apresentaria a você, se você buscasse, o buscasse de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, desejando, querendo. E não pode ser um momento. As pessoas estão querendo, estão achando que o ritual vai fazer algo pelas suas vidas. As pessoas estão achando que o ritual, Deus vai ouvir. E as pessoas acham, eu tenho que orar pelo menos agora. E aí senta lá 5 minutos para fazer a sua oração, para se apresentar diante de Deus, e acha que Deus vai responder. A nossa oração, ela deve ser constante. Ela não deve ser um momento simplesmente da nossa vida, né? A nossa entrega a Deus, ela tem que ser constante para que Deus possa se manifestar em nós com grande facilidade. Eu sempre falo, irmãos amados, né, que aquele que tem unção, o homem que tem o óleo de Deus, que tem o poder de Deus sobre a sua vida, o homem, né, que é fiel e ama verdadeiramente a Deus, tudo que ele faz para Deus é recebido. Ele pode cantar muito mal, mas se ele cantar com voz desafinada, com entonação ruim, Deus vai receber por causa do seu coração e da sua fidelidade. Se ele for ministrar a palavra, Deus vai usar. Se ele for falar com o vizinho, Deus vai usar. Se ele for orar por um enfermo, Deus vai usar. Se ele for expulsar um demônio, Deus vai usar. Porque não é o ritual, é o dia a dia. Eu sempre falo assim, as pessoas, tem pessoas que aprendem errado. As pessoas às vezes falam assim, eu vou orar por fulano de tal, na casa do fulano de tal. E aí falaram, eu tenho que fazer jejum, tenho que fazer oração, eu tenho que me preparar. Não, você tem que estar preparado sempre, você tem que ir sempre. Você não tem que separar um tempo para poder ir, você tem que já ter se separado para você ir. As pessoas estão mal acostumadas, achando que o ritual, Deus vai ouvir, Deus vai ali, né, entender aquilo. Não, irmãos amados. Deus está interessado numa vida completa, plena, entregue a Ele. E não em momentos, em partes, onde a gente faz e Deus ouve. Quando a gente não faz, Deus não ouve. Irmãos, abra os seus olhos e a sua mente, o seu entendimento. Abra os seus olhos, a sua mente, o seu entendimento, para que Deus possa se manifestar a você do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. As pessoas não compreendem que Satanás, ele não vai esperar a hora de você jejuar para agir na sua vida. Ele não vai esperar a hora de você entrar em oração para agir na sua vida. Ele vai, muito pelo contrário, se usar do tempo que você não está fazendo isso para agir na sua vida. Por isso você tem que estar preparado. Sempre. Fiel ao Senhor. Né? Se consagrando a Deus de forma constante. Buscando a Deus de forma constante e não em porções. Em porções. Em porções. Os lares dos evangélicos hoje em dia são lares que muitas vezes dá para sentir vergonha. Não se cultua a Deus, não se ensina a Deus, não se lê a palavra de Deus, não fazem um culto na sua casa, não separam um momento ali para cultuar a Deus no seu lar. E o resultado, irmãos, é que as pessoas deste lar são pessoas frias espiritualmente, são pessoas que estão à mercê das trevas e só não são destruídas por causa da misericórdia de Deus. E eu sempre falo que nós temos que viver as promessas de Deus e não viver de misericórdia, porque viver de misericórdia significa que você vai sofrer muito e você só não vai perecer, porque Deus vai ter misericórdia de você. Você tem que viver as promessas. Deus te prometeu uma vida, né, cheia de poder, uma vida cheia de unção, uma vida cheia da presença dele, uma vida de vitórias. Viver as promessas e não de misericórdia. Misericórdia é sinônimo de sofrimento, de dor, de maldição. Você não pode ser assim. Você tem que olhar para Deus e entender que Deus é maior do que tudo, que tudo que você conhece. Portanto, você age em relação a Ele, entendendo desta forma, ou seja, você corresponde a Deus com esse entendimento. Corresponde a Deus com esse entendimento, sendo Ele o maior de todos. Sendo Ele o maior de todos. Tem um trecho na palavra de Deus que diz assim: Jesus falou, foi Jesus que falou, falando aos seus discípulos, disse assim: aonde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus, um pouquinho antes de subir ao Pai, já tinha ressuscitado, estava ali ministrando aos seus discípulos. Jesus ficou 40 dias, né, depois de ter ressuscitado, ainda ministrando aos seus discípulos, seus apóstolos, antes de subir ao Pai. Jesus disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aonde houverem dois ou três reunidos, ali eu estarei. Onde houverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Hoje faltaram algumas pessoas aqui, mas nós temos um bom número de pessoas. E estamos reunidos em nome de Jesus e proclamamos isso, né, durante a consagração deste culto, no início desta reunião, aqui neste lugar. Então o Filho de Deus está aqui. O Filho de Deus está se manifestando. O Filho de Deus está operando. O Filho de Deus está falando. O Filho de Deus está transformando vidas. E todos aqui tinham que se alegrar por isso, porque a palavra de Deus sempre se cumpre, porque a palavra de Deus jamais deixará de se cumprir. Se entrasse aqui o presidente da República, todo mundo reverenciaria o presidente da República. Alguns talvez aplaudiriam, né? Outros tirariam foto, faria um selfie, né? O presidente da República. Mas tem alguém muito maior que o presidente da República que está aqui. Tem aquele que estabeleceu o presidente da República. Que a Bíblia diz que não existe autoridade que não tenha sido dada por Deus. A Bíblia diz que Ele estabelece reis e Ele é quem destitui os reis. E a nação escolhe muitas vezes errado, né? Como a nação de Israel certa vez escolheu Saul como seu rei, e Deus não queria, e o povo escolheu, e Deus falou para Samuel: deixa, consagre o rei para eles. Quantas vezes o povo, né, elege os seus políticos, e Deus fala: é esse que vocês querem? Dá autoridade sobre ele, para vocês sofrerem as consequências das vossas atitudes. Quantas vezes Deus faz dessa forma? Porque Ele é a autoridade máxima. É Ele quem faz. É Ele quem controla todas as coisas. A Bíblia diz aqui no livro de Tiago, conforme nós lemos: tende alegria em passar por várias provações. Ter alegria por ser provado é algo assim interessante, irmãos, porque a Bíblia diz assim: em tudo dai graças. Tudo nós temos que agradecer a Deus. E nós muitas vezes não entendemos o mover de Deus. Estava conversando com a Fabiana, ela, acho que está viajando, né? Quinta passada, e aconteceu algo na vida dela, que ela estava muito triste. E eu falei assim para mim: Fabiana, para mim isso não é uma perda, para mim isso é livramento. Né? Para mim isso é livramento que aconteceu contigo. Né? Tá certo que você pode ficar triste e tal, mas para mim é livramento. Livramento de Deus naquilo que Ele estabeleceu na vida dela. E quantas vezes, irmãos, as pessoas não estão compreendendo os caminhos de Deus e estão praguejando sobre a sua vida, questionando Deus, questionando o Senhor. Hoje eu sou aposentado, faço uns bicos assim, mas eu fui um executivo muitos anos de uma empresa multinacional em São Paulo. E aí eu saí dessa empresa, fiquei 3 anos desempregado, depois arrumei outro emprego, né? Depois de 3 anos, depois me aposentei. Mas em nenhum desses momentos de 3 anos eu questionei a Deus por quê. Porque antes de eu sair dessa empresa, eu sabia, houve uma extinguiram a área, né? E eu fiquei sabendo disso 1 mês antes, 45 dias antes, sabia que eu podia ser mandado embora. E eu pedi a Deus para não ser mandado embora, né? Falei assim, eu não deixo, assim, Deus, né? Deixou. E aí foram 3 anos. E nesses 3 anos eu jamais questionei a Deus do motivo. Porque eu sabia que o que Deus estava fazendo era o melhor para a minha vida. Mas eu ia falar assim, pastor, Deus é o dono da minha vida. Deus controla a minha vida de forma completa. De forma completa. E algum propósito dele se cumpriu durante toda essa jornada de 3 anos, onde não faltou absolutamente nada na minha casa. Meus filhos continuaram estudando em escola particular, né? Não abri mão de nada. Eu ligava para cancelar a TV a cabo, né? E a atendente falava assim, dou 6 meses de graça pro senhor. Aí passava os 6 meses, eu ligava lá de novo, explicava, falou, tô desempregado, blá, blá. Ah, vou dar mais 3 meses pro senhor então. E foi indo, irmãos. Não mudou nada a minha vida, a não ser uma busca incessante. Uma busca incessante do poder de Deus na minha vida. E eu continuei dirigindo, eu dirigi uma igreja em São Paulo, continuei dirigindo a igreja. Eu dirigia trabalhando, sempre trabalhei. Né? Sempre trabalhei secularmente e durante alguns anos eu fui pastor titular ao mesmo tempo. E Deus sempre cuidou disso também. Deus sempre cuidou de tudo. Como sempre Deus cuida de tudo na nossa vida. E cuidará da sua vida de tudo. Se você deixar, se você colocar ele na frente, se você entender que as tuas lutas devem demonstrar a tua fé, devem demonstrar a tua fé e não o teu, o desejo do teu coração. Então aquilo que está, não aquilo que está no teu coração. É assim que é a nossa vida. Acreditando que Deus sempre vai fazer o melhor por você. Se você não acreditar nisso, você abdicar disso, você vai sofrer. Como Abraão, que recebeu a promessa de Deus que ia ter um filho, né, e ouviu a voz da sua mulher, Sara, né, e se deitou com a escrava de Sara, Agar, e teve um filho, Ismael, que Deus rejeitou, porque não era a promessa. Abraão tentou ajudar Deus e gerou maldição sobre a vida dele. Quantas pessoas agem de forma equivocada durante as suas provações? Vá em frente na força do Senhor. Entenda que Deus está à frente na tua luta, por isso você não será derrotado. Certa vez, para o povo de Israel vencer uma batalha, Josué, o conquistador, né? Orou a Deus e pediu a Deus, Senhor, se escurecer, nós não venceremos essa batalha hoje. Ele orou a Deus e falou assim, Senhor, para o sol. E Deus parou o sol. E o sol só se pôs depois que a batalha tinha acabado. Depois que Josué havia derrotado completamente o seu inimigo. Você tem fé ou não tem fé? Você acredita ou não acredita? Ou talvez porque você esteja sendo infiel a Deus, você não acredita. Ou talvez porque você se ache devedor. E aquela história assim, quando você entra em oração, eu sempre falo isso, quando você entra em oração e começa a tua oração assim: Senhor, eu sei que eu tenho sido infiel. Senhor, eu sei que eu tenho que fazer mais isso. Senhor, eu sei que eu tenho que fazer mais aquilo. É um sinal, um grande sinal de que você já está longe, distante da bênção de Deus. Primeiro corrija e faça aquilo que você tem que fazer, para depois Deus te abençoar. As pessoas costumam entrar na presença de Deus: Senhor, eu sei que eu tenho falhado em relação a Ti, Senhor. Se você sabe, então corrija a tua falha. Se você sabe, então faça o que é certo. Se você sabe o que está errado, então corrija o que está errado, para que Deus possa te abençoar. Porque Ele vai ouvir a tua oração e vai falar: e aí, conserta então. E aí eu não posso te abençoar, porque eu sou santo. E eu não posso abençoar o pecador. A santidade de Deus impede que Ele quebre a palavra dEle. Ele não pode abençoar o pecador. Por isso que muitas vezes Deus se usa de uma pessoa intercedendo por outra vida, para que Ele possa abençoar. Porque Ele não pode abençoar o pecador, mas Ele pode ouvir a voz de um justo para abençoar outra vida momentaneamente. O mundo espiritual é assim, irmãos. O mundo espiritual não é como o mundo que nós conhecemos, irmãos. O mundo espiritual, ele é espiritual, ele se discerne no espírito. E as pessoas às vezes não entendem isso e acham que Deus vai desfazer toda a palavra dEle. Acham que Deus vai desfazer todo este livro aqui para abençoar. Deus vai fazer cumprir este livro. Sempre. Sempre e sempre e sempre. Ele não vai descumprir uma palavra para te abençoar, porque senão ele seria injusto. E Deus não pode ser injusto, porque a Bíblia diz que Ele é o juiz de toda a terra. E Ele é o justo juiz. E as pessoas não entendem isso. Pessoas buscam unção de Deus e dons e não oram. E não se esforçam. E não buscam. Tudo para Deus é muito difícil. Eu sempre, é muito comum, irmãos. A gente já vivenciou muitas pessoas, já ministramos inúmeras vidas, já vivemos coisas assim, desde estupros, desde incesto na família. Vivemos diversas coisas, não na nossa, mas ministrando vidas, traumas de vidas. E as pessoas muitas vezes se esquecem que não podem entregar o que não é melhor a Deus de si. É sempre sobra para Deus. A pessoa está cansada, ela não deixa de fazer outra coisa a não ser vir na igreja. Estou cansado, não vou na igreja hoje não. É sempre Deus que paga o pato. Falta dinheiro? Ah, não vou dar o dízimo esse mês não, porque está faltando dinheiro. É sempre Deus. É sempre Deus. Sempre sobra para Deus. Ah, eu tenho que passear, então hoje eu não vou conseguir orar. Mas Deus entende. Ah, eu tenho que ler um livro. Então hoje eu não vou ler a Bíblia, vou ler um livro. Hoje eu vou assistir um filme. E não vou orar porque eu vou assistir um filme. Deus entende. É sempre sobra para Deus. É sempre Deus que é afetado. As pessoas sempre escolhem, né? Sempre escolhem menosprezar Deus em relação às suas coisas. É impressionante isso, irmãos. É impressionante isso. A pessoa pode estar cansada do que for, parece para fazer algo que é agradável a ela, ela se levanta e vai. Em relação às coisas de Deus, não é assim. Não é assim. É impressionante isso. E as pessoas não entendem que isso não gera bênção. E as pessoas não entendem que isso significa que Deus não está tendo a importância necessária na vida delas. Essa semana eu tive poucos momentos de leitura bíblica. Me senti muito mal. É como se eu estivesse falhando com o meu Deus de forma absurda. E é uma falha. Me senti muito mal. Me senti devedor. Quando eu entrei em oração para falar com o Senhor, hoje, em casa, antes do culto, eu senti um peso muito forte em relação a essas circunstâncias de não ter entregado a Deus e feito, né, aquilo que eu deveria ter feito durante a semana para o meu Deus, porque Ele é o maior de todas as coisas da minha vida. Deus é a essência da minha vida. E as pessoas não têm essa mesma compreensão, não têm esse mesmo entendimento. E eu não creio que eu estou errado, eu não creio, né, que eu estou equivocado nos meus sentimentos e naquilo que Deus ministra ao meu coração. Eu não creio. E é lamentável, porque as pessoas, a Bíblia diz, um abismo leva a outro abismo. As pessoas vão se distanciando tanto das coisas que são de Deus. Quando a pessoa vê, ela já não está fazendo mais nada. A pessoa já está longe daquilo que Deus deseja e está achando que está tudo muito bem. E aí já não sente mais a presença de Deus. Já durante a oração, faz aquela oração que é uma reza, né? Aquela reza significa, são palavras repetitivas que Deus não ouve. Oração é uma conversa. Reza são palavras repetitivas. E aí, ao invés de orar, começa a rezar. Ah, Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. E aí termina a sua oração. Nem se importou que Deus não falou nada. Nem se importou que não sentiu a presença de Deus. Nem se importou. Nem se importou. Não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Ministério de louvor está todo domingo aqui, meia hora antes, eles entram em oração. De vez em quando a Mariana não tem carona para vir, eu venho trazer, né? E eu venho aqui e começo a orar junto, né? Mas que alegria, irmãos. Irmãos, mas quanto poder eu sinto quando eu subo aqui nesse púlpito para orar a Deus junto com o Ministério de Louvor. Eu subo quietinho aqui, quando eu vejo, eu estou envolvido pela unção do Espírito Santo de Deus. Hoje eu estava em casa, a Mariana veio com a Naíta, né? E eu estava lá, puxa vida, né? Que pena! Que pena! Podia estar lá, sentindo a unção e o poder do Espírito Santo. E quantas pessoas têm essa oportunidade de vir, não vêm, não estão nem aí, não se importam com isso, né? Eu tenho certeza que Deus se alegraria muito em estar fazendo isso. E quantas pessoas, irmãos amados, né, poderiam estar tendo uma reação diferente em relação à sua vida e não estão tendo uma reação diferente e acham que isso é natural, quando na verdade não é natural. Você tem que sentir sede de Deus, conforme diz a Bíblia. Nós temos que ter sede de Deus, conforme o Senhor ensinou, conforme o Senhor diz, estar sensível àquilo que Ele quer, irmãos amados, porque aí Ele vai se manifestar, porque aí Ele vai falar contigo, porque aí Ele vai transformar a tua vida, a tua história. E eu venho aqui, eles terminam a oração tão rápido, que eles têm que ensaiar, e eu tenho que terminar também, né? Aí eu olho para eles, e sinto aquela alegria maravilhosa, né? De ver um povo de Deus buscando a Deus, buscando a unção de Deus, buscando o poder de Deus, para que as suas vidas sejam transformadas. Aí fala assim, pastor, se eu chego aqui 5 horas, o culto é às 7, isso não é nada. Quem vai viajar chega no aeroporto 2 horas antes, 3 horas antes, isso não é nada. Isso não é nada, basta você se programar e você vai conseguir fazer. Ah, e depois da meia hora que eles oram, o que eu vou ficar fazendo? Continuo orando, tem tanto espaço na igreja. Tem sala das crianças aqui atrás, tem a sala pastoral aqui atrás. Continuo orando, vai no banheiro orar. Eu oro no banheiro. Esses dias eu estava tomando banho, estava falando com Deus, de repente entrou a Rosana lá. Você está falando sozinho? Quando eu estava de olho fechado, né, quando eu vi ela lá, olhando lá, que eu estava com a porta aberta, esse calorão, né? Banheiro com a porta aberta. Ela lá, você está falando sozinho? Eu falei, não, estou orando. Estou orando. Estava falando com Deus, lá tão gostoso, de repente, né? Quando eu abro o olho, está lá ela dando risada, né? Você está falando sozinho? Não, não estou falando sozinho, estou falando com Deus. Não foi assim, foi assim. É que eu falei alto, normalmente eu oro. Normalmente eu oro. Toda vez que eu tomo banho, eu oro, né? Eu oro quietinho ali, né? Dessa vez eu estava falando, né? Acho que ela... O que está acontecendo ali? Está ficando maluco? Mas aconteceu, irmãos, né? Então nós temos que, né, nos converter. Temos que nos converter verdadeiramente. Nos converter. Para que Deus possa cada vez mais se materializar na nossa vida. A verdadeira conversão acontece todos os dias. Todos os dias nós temos que entregar algo melhor para Deus. Todos os dias nós temos que, né, abrir mão daquilo que eu sou, conforme louvaram aqui hoje. Menos de mim, mais de Deus. Diminua eu e Cristo cresça. Que o Senhor cresça. É assim que tem que ser. Que um dia você vai receber a tua recompensa pelo teu amor a Deus e pela tua entrega a Deus. E eu vou dizer para você, o resto Deus fará. Deus cuidará de você como um filho, conforme diz a palavra do Senhor. E você será uma pessoa abençoada por Ele. Eu sempre digo, irmãos, que aquele que é fiel a Deus, eu uso uma palavra, o crente, né? Não em sentido de religião, mas aquele que crê. O crente é uma pessoa próspera. Não financeiramente apenas, em todos os sentidos. Tem uma família abençoada, tem paz na sua casa, tem todas as suas necessidades supridas. Não é rico. Não precisa ser rico. Tem todas as suas necessidades supridas. Sente alegria no coração, né? Não sente depressão, tristeza, angústia. Muito pelo contrário, ele vence esses sentimentos, que são sentimentos humanos. Está sempre constante. Não tem sombra de variação nas suas palavras, nem nas suas atitudes. Pode estar caindo o mundo na vida dele. Ele está ali falando e agindo da mesma forma. Sem sombra de variação nos seus pensamentos e sem sombra de variação nas suas atitudes, por conta da sua fé em Deus. Em Deus, nós temos que ser assim. Se você não é, né, você deveria ser. Deveria ter os frutos do Espírito, que está no próprio livro de Tiago. Né, para que Deus possa se manifestar a você sempre, sempre e sempre, para a glória do santo nome dele. Eu vou orar por você agora. Eu quero orar por você. E eu queria que você hoje olhasse para a sua vida, porque a nossa vida em relação a Deus, ela tem que ser uma vida segundo a Bíblia e não segundo aquilo que o mundo manda. E eu creio que Deus tem algo a fazer na sua vida hoje. Eu penso que Deus tem um óleo para derramar na sua vida. Talvez o seu vaso esteja vazio, talvez o seu vaso esteja com um pouquinho óleo, e aí você não tem força, porque está faltando ali o óleo de Deus. Talvez esteja até se extinguindo. Deus tem uma palavra de consolo para nós, e eu gosto muito dessa palavra. É uma palavra que Deus deu ao povo de Israel, mas demonstra o coração de Deus. Quando ele falou assim ao povo dele: Eu não apagarei o pavio que ainda fumega, nem eu quebrarei, nem eu despedaçarei a cana, né, a vara que está quebrada. Ou seja, se ainda fumega, pode pegar fogo. O Senhor não apaga o pavio que ainda fumega. O Senhor quer pôr fogo. E o Senhor não esmaga a cana, a vara que está quebrada. Muito pelo contrário, Ele quer que você use ainda, que você conserte, para que você esteja de pé. O Senhor não é aquele que destrói. O Senhor quer sempre consertar. Se o pavio está fumegando, vai pegar fogo. Se ainda fumega o pavio, e se você está aqui, é porque pelo menos o pavio fumega. pelo menos o pavio está fumegando. E você vai ser cheio do poder de Deus, para que o óleo não extinga mais a chama deste pavio, e que você tenha combustível para muito tempo desta chama. É isso que Deus quer fazer na sua vida hoje. Renovar as suas forças espirituais, para que você avance, para que você seja vitorioso em todas as tuas lutas, em todas as tuas lutas, em todas as tuas lutas, para que o nome dele seja glorificado e para que o nome dele seja exaltado. Você que quer essa oração, vem aqui à frente, nós vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.